8:17, pode olhar aí, 8:17, estamos de volta com o médico doutor Cláudio Simas, que vai falar agora sobre o Novembro Azul. Nós tiramos o lacinho rosa e colocamos o azul agora. Bom dia, doutor Cláudio.
Bom dia, Ivan,
tem
bom
até
dia,
uma
Paulo.
Piada disso aí, mas não pode falar.
Deixa, né? Quieto, né?
Você pensou, né?
Vamos deixar, né, Paulo?
Melhor deixar quieto.
Bom dia, piloto. Bom dia, vamos lá, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, e um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, muito obrigado.
Doutor, qual é o principal objetivo da campanha Novembro Azul e por que ela é tão importante?
Perfeito, Ivan. A campanha Novembro Azul é desde 2003, começou na Austrália, né? Um grupo de amigos, os jovens, perceberam que tinha uma campanha do Outubro Rosa, que cuidavam das mulheres, e os homens não tinham nada que cuidavam deles. Então, no mês de novembro, eles deixaram o bigode crescer. Pode ver que o símbolo do Novembro Azul é um bigode. Uhum. Né? Uhum. Então, eles deixaram o bigode crescer no mês de novembro, para conscientizar os homens a se cuidarem mais. Porque os homens estavam morrendo muito por conta de falta de informação, uhum, de preconceito e tal. Então eles começaram a criar essa campanha em 2003 na Austrália. E aí tomou uma proporção tão grande que espalhou pro mundo inteiro. No Brasil chegou em 2008.
Cinco anos depois.
Aí a Sociedade Brasileira de Urologia, mais umas ONGs se juntaram, o Instituto, e criaram o Novembro Azul. Até então, até uns anos atrás, o Novembro Azul era só relacionado ao câncer da próstata, que é o segundo câncer que mais, uhum, mata, né, o homem. Sim. Só perde pro câncer de pele. E aí, o que, que o Ministério da Saúde percebeu? Pô, o homem não é só próstata. O homem é o homem morre muito mais de infarto, de amputa a perna com diabetes compensada. Sim. Tem problema de tireoide. Tem um monte de problema no homem que você ficava só cuidando da próstata e o resto ficava passando batido. Então, o Novembro Azul agora é a campanha de saúde do homem, de forma geral.
Ah, entendi.
Porque, por exemplo, no Brasil hoje 48 homens por dia de câncer de próstata.
48?
Por dia.
É bastante,
é,
né?
É muita, doutor? Gente, é muita gente.
Caramba.
Dá mais ou menos 375 mil homens por ano no mundo. Puxa. Só de câncer de próstata. É muita gente.
Fora as outras doenças.
Fora as outras doenças. Então, esse bate-papo é muito bom para conscientizar os homens, para que eles possam se cuidar, né? Uhum. Para que eles possam perder essa vergonha, esse medo e ir ao médico. Por exemplo, no posto de saúde que eu trabalho, são 25 consultas por dia, são 20 mulheres e 5 homens.
Puxa vida, e esses 5 não são do exame de próstata?
Não, de jeito nenhum, eles vão meio ressabiado, quer fazer um check-up.
Aí o senhor fala assim, ó, vamos fazer, o que eles falam?
Doutor, mas tá tudo bem, eu não vamos fazer não, imagina, tô bem, não sentindo nada, né? E esse que é o problema, quando você detecta o câncer de próstata precocemente, tem 90% de cura.
Puxa.
E o que que a Sociedade Brasileira de Urologia fala? Se o seu pai ou seu avô tiver um câncer, a partir dos 40 anos você tem que começar a rastrear.
Uhum.
Se não tiver, a partir dos 45. Tem homens que eu atendo que tem 54 anos que nunca passaram.
Entendi.
Nunca fizeram rastreio, né? Então, ué, a ideia é essa, é conscientizar, porque não precisa ter vergonha. Tem um monte de tabu, de brincadeira, mas é uma coisa muito séria. É um exame rápido. Tem os dois exames que a gente pode fazer, o PSA, né, que é o exame de sangue, e aí caso o PSA dê alterado ou o paciente tem alguma queixa clínica, a gente faz o exame digital, que fala que é o exame de toque, famoso, né?
Ou seja, mas desculpe, Ivan, mas eu acho que o homem ele é preconceituoso, ele tem aquele negócio,
tem resistência
do machismo,
tem,
né? Eu acho que esse é o grande problema desse alto número, né, doutor?
Exatamente, é isso. Por isso que a gente tem que quebrar esse paradigma, essa de, eu não vou no médico porque eu vou deixar de ser homem ou ser menos. Pelo contrário, é um sinal de amor quando você se cuida. Quando você detecta precocemente, porque às vezes a pessoa fica preocupada. Não, o que os meus amigos do bar vão pensar? O que meus amigos do futebol vão pensar? Cara, não tem nada a ver com isso. Você vai fazer seu exame.
E é só o seu e o médico, não tem mais ninguém.
Sigilo absoluto. E é um exame tão rápido que o homem que faz esse exame fala assim, cara, não acredito, é isso? É isso. Você vai lá, sente o órgão, né? Sente a próstata, tá aumentado, tá endurecido, pronto, só isso, não tem. Acho que eles ficam imaginando que fica um tempão lá. Não fica tocando a próstata um tempão. Se introduziu, tocou, sentiu, tá maior, tá endurecida, tem nódulo, ponto.
Tá bom. Ô, doutor, e o toque ele só é feito se der alteração no PSA?
Ô, Paulo, na verdade a gente faz o toque se o paciente tiver queixa clínica também, por exemplo.
E qual é a queixa?
Aí que nós vamos contar. Aí sim. se o paciente tem dificuldade para urinar, ele de manhã, ou a hora que ele vai urinar, que ele começa a urinar, ele percebe que o jato fica um pouco preso e depois sai. É um dos sintomas. às vezes bifurca, às vezes ele fazia, vai urinar, ele percebe que a urina dele sai no começo bifurcada, dor pra urinar, acabou de urinar, tá com aquela sensação de bexiga cheia, parece que não urinou ainda, começa a urinar picadinho, é, sai sangue. Uma das características também, sai sangue no espermatozoide, porque o ducto espermático passa junto com a próstata, né?
Uhum.
Então passa dentro da próstata, a uretra e o do esperma.
Uhum.
Então às vezes se a próstata está muito grande, que ela está estrangulando, começa a sair um pouquinho de sangue. Então são sinais que você vai perceber, que principalmente urinário, você não está urinando legal. Puxa, parece que a minha bexiga está cheia o tempo todo. A gente faz o exame de urina, vê se não tem infecção de urina. Descartou a infecção de urina, vamos bater na próstata. O exame de próstata é o seguinte, o PSA, para homens até 60 anos, o normal é até 2.5. Acima de 60 anos, o normal é até 4. Porque a próstata, ela tende a inflamar e crescer um pouquinho. Fisiologicamente, ela inflama e cresce um pouco. O corpo vai acompanhando, ela cresceu e beleza. Mas alterou o PSA. Por exemplo, tem paciente meu que o PSA chegou a 9.
Puxa vida.
Aí, quando o PSA tá 9, você fala assim, mas você não sente nada? Doutor, vou falar a verdade, eu sinto sim, eu... Faz um tempão que eu venho percebendo que a minha urina está presa. Então você vê, às vezes ele precisa do PSA para encorajá-lo a procurar o exame, o médico, né? Porque ele vem levando, vai sentindo um pouco de dificuldade, aí ele
e
vai
nem
levando.
Conta pra esposa,
não conta para ninguém.
Pra
ele
ninguém
vai levando, ele tem, e às vezes ele acha que isso é sinal de fraqueza, e não é sinal de fraqueza, é de cuidado mesmo, né?
Uhum.
Então a gente precisa se cuidar, não tem que ter esse preconceito. Qualquer alteração na parte urinária, procura o médico mesmo. E além disso, né, que eu gostaria de entrar... Você gostaria de perguntar mais uma coisa da próstata?
Eu gostaria de perguntar uma outra coisa, doutor. Depois,
oi,
o senhor responde no seu tempo.
É.
Vamos falar de alternativas além do exame de toque, que todo mundo quer fugir. O senhor falou do PSA 1.
PSA, isso.
Eu pesquisei e vi que tem a ultrassonografia transretal e a ressonância magnética multiparamétrica. Eu queria saber se esses dois exames estão disponíveis pelo SUS aqui em São Carlos.
Estão sim.
E qual o nível de acerto, de eficácia desses exames.
É elevadíssimo. São exames de ouro, padrão ouro, né? Porque assim, piloto, muito boa pergunta. O ultrassom transretal é um transdutor que a gente vai introduzir através do reto do paciente. Então ele é muito mais agressivo, assim, mais grosso que o dedo, por exemplo.
Seria colono?
Sabe o aparelho de fazer ultrassom?
Sim.
Existe o transdutor, aquele do ultrassom, que ele é compridinho.
Ah.
Ele é comprido assim, mais ou menos assim, você coloca um preservativo nele e tal, e introduz no reto e vai tentando mapear essa próstata, se tem nódulo, tal. Então é um exame ouro, padrão ouro. A gente só usa esse exame quando realmente você quer diagnosticar algo muito específico. Porque no geral, na hora que você faz o exame do toque, você sente a próstata aumentada, e se você sentir nódulos, partes endurecidas, já cabe biópsia. E a ressonância magnética também é um exame para ver se não tem, que quando você faz da próstata, você acaba pegando a pelve, pega outros órgãos, talvez você não tem metástase já, né? Porque às vezes o câncer da próstata, ele tá ali, e dali ele já passou, o primeiro lugar que ele pega é a parte óssea. Então ele já pode ir pro osso da bacia, o osso da perna. Então é um exame de ouro, assim, padrão ouro. Mas no geral a gente consegue com o PSA, exame de toque e a clínica.
Tá, mas esse exame que o Ronaldo falou tem que introduzir do mesmo jeito,
exatamente.
Ou seja, não escapa.
Não escapa, é um pouquinho além, assim. É. Se ele foge do toque, ele...
Não tem escapa.
O piloto, não sei se você viu aí, mas também tem ultrassom via abdominal. Pelo abdômen, pela pelve, você consegue achar a próstata. Por exemplo, o homem que tem restrição, algum problema que ele não consegue fazer uma ressonância, ou que o lugar do município que não tem esse ultrassom transretal, você faz via abdominal também, dá para fazer.
Entendi. E a gente já falou de idade, né, doutor? Mas não, isso, tem idade. Se tiver, por exemplo, um caso,
sintoma,
de pai, avô, que já teve, não tem idade para fazer, claro, depois dos 30, 40 anos, né?
É, até os 40 anos foi provado que é muito baixo o índice.
Uhum.
Mas se a pessoa tem queixa urológica, se ela tem todos os sintomas, nada impede de fazer o exame de jeito nenhum,
sim,
né?
Sim.
Por exemplo, eu tô com 36 anos e tô com dificuldade para urinar, eu sinto... Vamos fazer, claro,
uhum,
não tem problema. Quanto mais rápido a gente descobrir, mais chance de cura.
E esses sintomas, eles têm que ser todos ou apenas um?
Um só. Você acordou de manhã, a bexiga tá cheia e aí demora para sair o jato. Ou o jato da urina não é aquele jato que vai lá no vaso, ele vem para baixo. Você acordou de manhã, você vai urinar, o jato tá para baixo, já pode procurar... que pode ser uma hiperplasia prostática benigna, que é uma parte benigna, que é? Ela inflama, a gente usa a medicação, ela desinflama e a pessoa tem vida normal. A maioria dos casos a gente trata assim, Paulo. Tem uma medicação, você entra com a medicação, a pessoa toma à noite, o comprimidinho à noite, né? E aí a próstata vai desinflamando. Tem pacientes que você vê aqui, parece milagre, assim. Você passa a medicação, você vê que a hiperplasia prostática é benigna, você passa a medicação, ele volta no retorno 2-3 meses depois e fala: nossa, eu tô 100%, tô normal, voltei ao normal. Mas vamos acompanhar esse paciente anualmente para ver se realmente não evolui. Uhum. Às vezes é só uma hiperplasia mesmo, que é só aumento da próstata, porque é normal, depois dos 40 anos, ela aumenta um pouco de tamanho. Todo mundo tem. Quem usa, por exemplo, anabolizante, quem fuma, quem bebe, tem mais chance.
E a prevenção, doutor? O que, que a gente pode fazer para prevenir o câncer de próstata?
Excelente, Ivan. As melhores coisas, os exames periódicos, pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo da faixa etária. A gente vai bater de novo num negócio que é o carro-chefe, atividade física. Se você tem uma vida ativa, pratica atividade física, não tem abuso de tabaco, não tem abuso de álcool, se você se alimenta bem, se você toma bastante água, se você dorme bem, a tendência do seu corpo trabalhar redondinho, perfeito. Quando começam os excessos, os abusos, o corpo sente. E aí, se você já tem uma predisposiçãozinha da próstata, onde vai atacar? Ali.
Uhum.
Então a gente sempre fala: pessoal, de verdade, começa a praticar alguma coisa. Faz uma caminhada. Hoje tem o Campo do Rui, tem o Bicão, tem o Cartódromo, tem um monte de lugar bom em São Carlos que você pode. Lá no Campo do Rui é uma delícia fazer caminhada ali, um monte de gente andando, né? Começa com a caminhada. Se você sentir que gosta, aí você vai migrando para uma academia, para um Pilates. Mas começa que é muito importante.
Agora sim, a gente sempre fala, né? O uso do tabaco e o abuso de álcool. O que, que seria considerado o abuso do álcool?
A Organização Mundial da Saúde fala que se a pessoa tomar um copo de cerveja todo dia, já é alcoólatra.
Nossa!
É. Então é uma coisa, é o mínimo, né? Tomar nada.
Toma de noite, de dia não.
O ideal seria não beber nada, né?
Nada?
O ideal seria nada, porque o álcool, ele é tóxico pro organismo, ele não faz bem de jeito nenhum.
Ajuda.
É aí que tá. O vinho, sim. O vinho seco, que é o que a maioria das pessoas não gosta. O pessoal gosta de vinho doce, que aí vem o açúcar. Aí a qualidade da uva só Deus sabe. Tudo. Mas o vinho seco, um vinho de boa qualidade, realmente tem benefícios, sim. Se tomar, mas também um cálice, seria um cálice pequeno, tudo, né? Muita quantidade pequena. Entendi. O ideal seria não ter álcool no nosso corpo. O nosso corpo não foi preparado para álcool, né? O fígado, ele fica extremamente intoxicado com álcool. Aí você perde a razão. A consequência do álcool é intoxica o organismo, tira você do seu estado de sanidade mental, aí pode ter briga, acidente de trânsito, aí vira uma tragédia, né? Então o ideal seria não consumir nem álcool e nem tabaco. Não tem uma quantidade segura. Fala assim: eu vou tomar uma latinha por semana. O ideal é não tomar nada. Se você toma uma por semana, então não toma nada, melhor, né?
Uhum.
E o cigarro também. O cigarro, a gente já sabe, né? Tem mais de 2.500 substâncias que faz mal. Então, se a gente, eu sei que tem pessoas que não conseguem, eu entendo isso. Mas se você conseguir diminuir e gradativamente, porque, por exemplo, Ivan, se a pessoa fuma, olha como que é complicado. O nosso cérebro, ele faz com que você tenha gatilhos. Então, por exemplo, você acorda, Paulo, todo dia às 7 da manhã, vai na sua cozinha, faz um café, pega uma xicrinha de café, senta numa cadeira X e fuma um cigarro. Se você não mudar esse hábito, você não para de fumar. Você vai ter que acordar às 7 e não fazer o café. Acordar às 7, escovar os dentes, ver um jornal, mudar essa rotina, aí você consegue mudar, consegue diminuir o tabaco. Mas se você acordar e falar: não, vou parar de fumar, acordei, vou tomar meu cafezinho, porque é o meu café, acabou. O gatilho tá aí pra você fumar. Então, você vê como que é complicado? Então, tem a parte psicológica também envolvida, né?
Sim, entendi. E o tratamento, doutor? Vamos falar do tratamento,
vamos,
né? Como se tratar se foi diagnosticado com câncer de próstata?
O câncer da próstata tem várias fases. Tem a fase que você faz a biópsia e diagnostica. Ele está inicial, rádio e químio. Rádio e quimioterapia para atacar esse câncer. Então, ele está numa fase mais adiantada, um estágio mais adiantado. Cirurgia, que antigamente se falava de raspagem da próstata, né? Tem a prostatectomia total, que você tira a próstata inteira. E às vezes tem casos que tem que fazer a rádio e a químio também em cima dessa cirurgia, que é os casos mais avançados. Quando o paciente está com a hiperplasia prostática, é o melhor cenário para nós, que ele começa a tomar medicação, toma medicação à noite, tem vida normal, como se fosse um remedinho da pressão, toma toda noite, tem na rede pública de graça as duas medicações, que é a doxazocina e a finasterida. A gente pode usar um só, pode usar ele combinado, né? Tem de graça, o tratamento tem tudo de graça pelo SUS, graças a Deus tem tudo, tudo, tudo.
Tá, e a pessoa quando é diagnosticada, vai fazer o tratamento e tudo mais, ele perde a ereção?
Depende, nem todos os casos perde, por isso que a gente tem que conversar com esse homem. Se você precisa fazer, faça o quanto mais rápido possível, precocemente. Porque, por exemplo, se o câncer está invadido, ele invadiu todo o sistema nervoso, toda a parte nervosa do órgão genital, você tem que fazer uma cirurgia um pouco mais radical, lesiona o nervo, lesiona a parte muscular, aí sim ele pode ter, o médico vai conversar com ele, fala, você não vai ter mais ereção. Mas se você pega precocemente um câncer que está inicial, no começo, você faz uma rádio, uma quimio, tem grande chance de ele ter vida normal. O máximo que pode acontecer é uma incontinência provisória, ele começa a perder um pouco de xixi, e aí ele vai, como tem, existe fisioterapia para isso, exercícios e tal, e ele vai começando a melhorar. Mas neste caso tem que ver a genética da pessoa. Gente, eu sempre falo, influencia tudo. Se você chega com pensamentos positivos, ajuda. Se você já chega, ah, já vai dar tudo errado, ah, não sei o quê, tem chance também, porque a sua cabeça conspira contra também, ou a favor.
Psicofísico, né?
Exatamente, piloto. Então o que eu falo para os pacientes? Sejam otimistas sempre. Vai passar por um procedimento? Pensa que já deu certo. Que você está curado, que deu certo. Trabalha isso também. Porque, querendo ou não, influencia muito. O tanto que você acredita, o tanto que você confia. Se você tem religiosidade, se apega com a sua religião, se apega com quem você acredita, né? Porque se você já chega negativo, ah, vai dar errado. Tem chance de estar errado mesmo.
Ô, doutor, essa próstata não dá pra arrancá-la? Entre aspas, porque hoje se sabe também que não é inútil, mas ainda é meio que consegue. Igual o apêndice, arranca o apêndice, arranca a próstata. Pra que que serve essa jossa afinal?
Ai, que serve? Ela é muito importante, piloto. Ela trabalha na produção mas ela tem uma função importante na parte reprodutora, na parte de líquido seminal, ela produz o líquido seminal, que é o líquido que vai fazer com que conduza o espermatozoide para sair. Então ela tem uma importância, assim. Então a gente não pode tirar ela sem necessidade, você tem que deixar ela ali e cuidando dela.
Sim.
O apêndice realmente é uma coisa sem função nenhuma. Pode até ser que tenha tido função em alguma fase da nossa vida, mas evoluiu e ficou aquela.
O senhor falou do álcool e do tabaco.
Exatamente.
E o estresse pode gerar o câncer de próstata?
Não gerar, mas ele pode acelerar o processo. Acelera. Que estavam. Porque o que na verdade é o câncer? São células desordenadas que vão se agrupando ali. E aí o corpo identifica que tem algo errado e começa a atacar. Estresse, poluição, má alimentação, pouca água, obesidade. Então tem muita coisa que pode influenciar, sim.
Entendi.
Quer dizer que não beber água também aumenta a incidência?
Aumenta tudo, piloto. A falta de água, porque nós somos 60% água, né? Então a falta de água no nosso corpo, ela desregula todo o sistema.
Entendi.
Não comprovadamente, assim, você não tomou água, você tem câncer de próstata, não, mas você estando bem hidratado, as suas células funcionando bem, seu sistema imunológico está em dia, então vem uma sequência, né, de acontecimentos.
Entendi. Doutor Paulo Melo, tem mais alguma pergunta? Eu quero agradecer a presença do senhor.
Obrigado.
Mais uma vez aqui por esclarecer os nossos ouvintes e, claro, a gente também. Eu fiz o PSA já esse
semestre. Eu tô com 48.
Tá tudo certo também. Então,
preciso fazer.
Aí, Paulo.
Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez. Obrigado. E deixar disponíveis os microfones da São Carlos FM. Agora, a próxima etapa é o Natal.
Natal.
Né? Aí o senhor.
Estamos trabalhando todo vapor já.
O senhor escolhe um dia aí para poder vir falar sobre o Natal. Não é?
Perfeito.
E quero deixar os microfones da São Carlos FM à disposição do senhor para que deixasse uma mensagem a todos esses homens que ainda resistem em procurar um médico e que possam procurar nesse Novembro Azul.
Perfeito. Eu que agradeço, Ivan, obrigado pela oportunidade, sempre uma honra estar com vocês, vocês são amigos pessoais, meus.
Obrigado.
Nossa, é um prazer, eu te atormento com relação a time, né? Vai Palmeiras, vai Corinthians, o Paulo, que é São Paulino, ontem eu tava lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, mandei mensagem pra você, né? Mandei mensagem,
pois
piloto, mandei pro piloto também, né, piloto?
Não mandou.
Não mandei um vídeo
pra
lá
mim,
da.
Pra mim,
ah, pro Ivan, né?
Não, pra mim, sim.
Mandei pro piloto um vídeo lá da Neoquímica, né?
Show, eu respondi.
Foi sim. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de reforçar para o homem que você não é só próstata. Cuida da sua pressão arterial, cuida da sua glicemia, seu ácido úrico, o seu fígado, seus rins. É muito importante. Então, o que eu deixo de mensagem? Faça os seus exames, nem que seja anualmente, uma vez por ano, vá na unidade de saúde, fale com seu médico, faça os exames de check-up, né, que a gente fala, um eletrocardiograma, função renal, função hepática, próstata, Se você tem 40 anos ou mais, já está na hora de você começar a se cuidar. Então é isso que eu quero deixar de... E cuidar é sinal de amor a si próprio. Uhum. Pensa que tem um monte de gente que te ama em casa. Você precisa estar bem. Não é só trabalhar. Às vezes acontece que o homem não vai na consulta, ele pede para a mulher ir.
Uhum.
Porque ele está trabalhando. Ele não quer perder o dia, ele fala, ó, vai lá e pega só as guias de exame para mim. E claro que a gente ajuda, não tem problema nenhum. Só que eu falo, só que no retorno eu gostaria que ele viesse. Eu dou o atestado do dia, as horas, mas eu gostaria que ele viesse, que eu quero conversar com ele, né? Então o homem tem isso mesmo, dessa resistência. Então, por favor, se cuidem. Tudo que é diagnosticado precocemente tem 90% ou mais de chance de cura.
De cura, né?
Tá certo.
Muito obrigado, gente. É um prazer.
Obrigado, doutor Cláudio Simas. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, Ronaldo Piloto. E a você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página, a segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Abençoada semana. Bom dia. Eu volto na quarta-feira às 7. Fiquem com Deus.
Muito obrigado pela audiência de todos. Continuem conosco na 107,9. Todo dia. O dia todo.
Termina agora, Primeira Página no ar, mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.